DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Escândalo no Tesouro moçambicano. Jurista fala em genocídio popular e Daniel Chapo promete punir implicados.
Eu o considero como um assassinato, um genocídio popular, porque nós ficamos sem escolas, sem salários, sem hospitais, sem vias de acesso, por causa de um grupo ganancioso, preguiçoso, abutre, passava a vida só a enriquecer-se à custa do povo.
Eleições na Guiné-Bissau, a DW acompanhou alguns momentos da campanha eleitoral em Lisboa e ouviu a expectativa de guineenses.
Eu estou orgulhoso com o trabalho do Mário Sissoko. Ele está a trabalhar, está a melhorar a Guiné, porque desde que eu nasci, nunca vi Guiné como agora.
Na minha perspectiva, com o Fernando Dias, sinto que vai haver realmente uma reposição da ordem.
Na Tanzânia, a solidariedade dos jovens quenianos intensifica os protestos pós-eleitorais. Estes são os destaques de hoje. Bom dia, está na companhia de Catarina Martins. Bem-vindo à emissão desta sexta-feira. O Tesouro moçambicano tem sido há muito tempo abalado por denúncias de corrupção envolvendo o esquema conhecido como Inhonga, no qual fornecedores do Estado são obrigados a pagar comissões para receber os valores que lhes são devidos. Juristas chamam-lhe genocídio popular e o presidente Daniel Chapo promete mão dura aos infratores. Os detalhes com Amós Fernando.
O esquema de Inhonga, descrito pelos empresários como paga para pagar, continua a gerar revolta no setor privado. Denúncias apontam que fornecedores do Estado são obrigados a pagar pelo menos 10% do valor devido para conseguirem ter as suas faturas liquidadas. Para Inocêncio Paulino, presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação das Pequenas e Médias Empresas, este tipo de extorsão representa um ataque direto ao país.
Esta gente está a sabotar a soberania desse país e isso faz com que haja retração de investimentos e é importante haver responsabilização.
O jurista e advogado Roberto Aleluia vai ainda mais longe, classificando o escândalo como um genocídio popular.
Eu o considero como um assassinato, um genocídio popular, porque nós ficamos sem escolas, sem salários, sem hospitais, sem vias de acesso, por causa de um grupo ganancioso, preguiçoso, abutre, que passava a vida só a enriquecer-se à custa do povo.
As denúncias já chegaram à Procuradoria-Geral da República e ao Presidente da República. Daniel Chapo reconhece a gravidade da situação e promete medidas firmes.
Existem processos que estão a correr ao nível do Gabinete Central de Combate à Corrupção para a busca da verdade material e, consequentemente, havendo estas pessoas vão ser julgadas e, se tiverem culpa no cartório, como se diz, com provas materiais, nós temos que condenar estas pessoas, detê-las, para as pessoas possam saber que a corrupção é um mal que afeta o nosso desenvolvimento.
Mas, para Inocêncio Paulino, as palavras ainda não se traduzem em ações concretas.
Nós queremos atos, nós queremos que o Estado começa a atuar. E num cenário como este, em que já há denúncias e há confirmações, era expectável que neste momento já tivéssemos presos ou detidos em conexão com esses casos. Mas até hoje nós continuamos a ver os responsáveis ainda a passearem pela praça.
Roberto Aleluia concorda e defende uma intervenção dura dentro do próprio Ministério das Finanças.
O Ministério da Economia e Finanças tem a nobre missão de abrir processos, suspender e até expulsar a todos que cometeram genocídio popular, a todos que destruíram o futuro do povo moçambicano.
Há duas semanas, o diretor nacional do Tesouro Nacional, José Bandeira, foi ouvido pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção como testemunha. No entanto, para Inocêncio Albino, a PGR ainda comunica pouco sobre o andamento das investigações. Já o jurista Roberto Aleluia defende respeito pela presunção de inocência, mas pede celeridade e alargamento das investigações.
Temos que ir além disso, calhar ministros, procuradores, juízes e outras pessoas podem estar envolvidas nisso, porque não podemos esquecer que assuntos de tesouro são controlados pelo Tribunal Administrativo. Por que é que esse todo o tempo alguns órgãos de direção da justiça também não alertavam, inclusive os serviços de segurança do Estado?
Amós Fernando, DW, a voz da Alemanha.
E é sobre este tema que falamos hoje no Espaço do Ouvinte. Face às denúncias de irregularidades e às promessas do governo, como devem os implicados ser responsabilizados? Lucas Taulo comenta: já estamos no 10º mês de mandato do Presidente da República, a esperança é a última coisa a morrer no moçambicano de Gema. E Cláudio Jorge Botão escreve: não há nada a esperar, esses têm muitos segredos sobre este país, mesmo quando contraíram, aliás, a dívida em Angola, ninguém sabia. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A petrolífera norte-americana ExxonMobil levantou a declaração de força maior para o megaprojeto de gás natural em Cabo Delgado, passo essencial para a decisão final de investimento prevista para 2026. A confirmação foi feita ontem por fonte oficial da petrolífera. O projeto estava suspenso desde os ataques terroristas na região e está ligado ao megaprojeto da Total Energies, cuja cláusula de força maior foi também já levantada. O antigo presidente moçambicano considerou excelentes os resultados diplomáticos alcançados pelo chefe de Estado Daniel Chapo em menos de um ano de mandato. Joaquim Chissano fez estas declarações após receber o título de doutor honoris causa em diplomacia e resolução de conflitos ontem em Maputo. Como exemplo desses progressos, destacou o levantamento da cláusula de força maior pela Total Energies. Moçambique foi eleito vice-presidente do Comitê Regional das Nações Unidas para a Gestão Global de Informação Geoespacial para a África, órgão que promove o uso da informação geoespacial para acelerar o desenvolvimento sustentável no continente. A eleição ocorreu durante a 11ª sessão da região africana do órgão, que decorre em Acre, no Ghana. O Estado angolano pode arrecadar mais de 4 mil milhões de dólares na sequência da condenação, em primeira instância, do general Leopoldino Fragoso Nascimento, Dino, e de empresas associadas ao empresário Sampa. Da quantia total, cerca de 3 mil milhões de dólares deverão ser pagos como indenização de forma solidária pelos 6 arguídos condenados. As empresas envolvidas terão ainda de pagar 5 milhões de dólares em multa e perder os bens adquiridos com lucros ilícitos. A empresária Isabel dos Santos acusa a justiça angolana de recusar ouvir as suas declarações e de ignorar todas as provas e testemunhas apresentadas na fase de instrução contraditória. Num comunicado ontem divulgado a propósito do processo relacionado com a sua gestão à frente da Sonangol em 2016 e 2017, que ainda tem recursos pendentes, Isabel dos Santos volta a queixar-se de perseguição política que dura há mais de 8 anos e serve uma agenda e calendário político. O secretário-geral das Nações Unidas desloca-se este domingo a Luanda para uma visita oficial de 3 dias. Durante a estadia, António Guterres vai ser ouvido na Assembleia Nacional e participar na 7ª sessão da Cimeira União Africana-União Europeia. Em Luanda estão ainda previstas reuniões bilaterais com o presidente João Lourenço. Antes de seguir para Angola, o secretário-geral participa também na Cimeira Anual do G20, que decorre este fim de semana em Joanesburgo, na África do Sul. Angola tem hoje mais de 36 milhões de habitantes, sendo a maioria jovem, segundo os resultados definitivos, do Recenseamento Geral da População e Habitação 2024. O país conta com cerca de 9,1 milhões de agregados familiares, com quase metade dos quais já com acesso à eletricidade e à água da rede pública. A informação foi divulgada ontem em Luanda.
DW África, Deutsche Welle.
A campanha eleitoral nos países da Europa, onde vivem comunidades guineenses, termina esta sexta-feira, centrada na caça ao voto nas eleições legislativas e presidenciais de domingo. Em Portugal, predominam dois grupos, os que, por um lado, apoiam a reeleição do Mar Sissoko Embalo e os que, por outro, aspiram a uma vitória de Fernando Dias, apoiado pela coligação Pai Terra Arranca e a Aliança Patriótica Inclusiva Cabas Garandi, afastadas da corrida eleitoral. Os outros dos 12 candidatos às eleições presidenciais saem praticamente ofuscados, não sendo visível qualquer ação de rua ao longo destas duas semanas. A DW acompanhou alguns momentos da campanha eleitoral em Lisboa e ouviu a expectativa de guineenses que aspiram mudança ou continuidade. João Carlos.
Jenabo da Bobaldé, em Portugal há 20 anos, alinhou nesta campanha pela reeleição de Umar Sissoko em Baló.
Eu estou orgulhoso com o trabalho do Umar Sissoko. Ele está a trabalhar, está a melhorar Guiné, porque desde que eu nasci, nunca vi Guiné como agora. Guiné está bem organizado, está a fazer vias públicas, não tinha um bom água portada. Está a mudar muitas coisas.
Com vestes a exibir a foto do candidato presidencial Sissoko Embaló, esta guineense engrossa o leque de mulheres que, aqui na Amadora, periferia de Lisboa, apareceram para dar voz ao apelo pelo voto útil nas eleições do domingo próximo.
Quero para o Sissoko continuar, para acabar 5 anos, para trazer mais uma pessoa que pode dirigir Guiné, porque PSDC não presta.
Nos cartazes com a imagem de Sissoko Embaló, aparece ao lado o luso-guineense José Baldé, cabeça de lista nas eleições legislativas pela plataforma republicana Nokumpu Guiné, em representação da diáspora na Europa. O candidato efetivo, que já esteve em França e Espanha, tem um programa com objetivos diversos, visando a comunidade guineense.
Temos problemáticas das pessoas nossas, oriundos da Guiné-Bissau, que vivem nos bairros muito degradados a nível da Europa. Temos que ver essas pessoas, saber quais são os problemas efetivos dessas pessoas. Se nós conseguirmos ganhar pela primeira vez, vamos tentar organizar um gabinete do deputado em Portugal, um na Espanha e o outro em França.
No Val da Moreira, freguesia do Conselho da Moita, na margem sul do Tejo, juntam-se os apoiantes do candidato presidencial independente Fernando Dias, repartidos por militantes do PSGC e do PRS. Vitória Diouf, guinense radicada em Londres e Inglaterra, defende a reposição da ordem constitucional na Guiné-Bissau.
Na minha perspectiva, com o Fernando Dias, sinto que vai haver realmente uma reposição da ordem, ele sendo presidente, e anular todos os decretos baixados pelo ex-presidente e assaltante do poder, Umar Sissoko Embaló, porque o país está num abismo total.
Contra a divisão étnica que pode influenciar as tendências de voto, Abu Moreira, diretor de campanha do candidato independente Fernando Dias, sustenta uma mensagem de unidade em torno de uma possível vitória.
Com a vitória de Fernando Dias da Costa, vamos unir todos os guineenses para trabalhar para o desenvolvimento do nosso país. A divisão vai se acabar.
Sobre estas eleições, o analista guineense Luís Vicente acredita que o povo guineense não irá desistir.
Quero apelar a todos para que votem com consciência, com coragem, escolham o candidato e o projeto que verdadeiramente inspirem confiança e esperança num futuro melhor.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
O posto de fronteira único de Namanga, habitual ponto de comércio entre o Quénia e a Tanzânia, tornou-se esta semana palco de violência após as recentes eleições contestadas na Tanzânia. À medida que os protestos se intensificavam contra a exclusão da oposição e as alegações de fraude eleitoral, jovens ativistas quenianos tentaram atravessar a fronteira como sinal de solidariedade com os manifestantes tanzanianos. A polícia respondeu com gás lacrimogéneo e tiros, resultando na morte de pelo menos 2 cidadãos e centenas de feridos. A ADW, a política advogada e ativista queniana Martha Karua, denuncia a censura dos meios de comunicação e a falta de transparência de todo o processo eleitoral. Ao contrário dos rumores que circulam, não está a haver eleições na Tanzânia. Todas as empresas internacionais de comunicação social foram proibidas de entrar no país e muitas licenças locais foram retiradas. Os tanzanianos já falaram. Isto nem sequer pode ser descrito como uma eleição. A situação evidencia a crescente tensão política na região e que a luta pela democracia em África ultrapassa as fronteiras nacionais. Apesar das restrições de internet e do bloqueio de redes sociais, os jovens tanzanianos conseguiram contactar ativistas e meios de comunicação quenianos que deram visibilidade à violência contra os manifestantes. A solidariedade transfronteiriça manifesta-se também a nível institucional. Martha Karua tem sido particularmente vocal sobre os desenvolvimentos recentes, denunciando o que considera ser uma aliança profana entre os governantes da África Oriental. Estamos a olhar para uma crise regional, não uma crise económica, não uma crise comercial, mas uma crise da própria democracia. Aos líderes, não podem falar de unidade enquanto prendem, raptam e torturam os seus próprios cidadãos e criminalizam a livre circulação de pessoas. O ativista queniano Bob Niagi foi raptado no Uganda e partilhou à DW a sua experiência após regressar a Nairobi. Percebemos que os três governos estão a colaborar, entre o presidente ugandês, o nosso presidente e a presidente tanzaniana. A nossa detenção foi coordenada. A resposta queniana à crise da Tanzânia evidencia uma mudança na política da África Oriental, com uma geração jovem e nativa digital a mobilizar-se contra violações dos direitos humanos. Entretanto, os manifestantes tanzanianos já marcaram um novo protesto em dezembro e os ativistas quenianos, como Bob Niagi, já expressaram a sua solidariedade. O dia 9 de dezembro, eles declararam-no como o Dia da Independência. Nós, no Quênia, também declaramos um encerramento total. Vamos mostrar solidariedade com os nossos irmãos da Tanzânia. Vamos fechar as nossas fronteiras no Quênia em solidariedade com a Tanzânia. No entanto, a grande questão é saber se estas forças de solidariedade vão prevalecer face a uma repressão estatal coordenada numa batalha pela democracia e pela responsabilização que poderá definir o futuro, não só da Tanzânia, mas de toda a África.
DW Notícias.
Um incêndio atingiu a zona azul da COP30 em Belém esta quarta-feira. Não houve feridos, mas o incidente que aconteceu próximo do pavilhão da Comunidade da África Oriental causou tumulto na área restrita da cúpula. Mais informações com a repórter Taina Mansani, em Belém.
O fogo começou por volta das 14 horas locais e foi controlado em cerca de 6 minutos pelo Corpo de Bombeiros e pela equipe de segurança da ONU. Todos os participantes foram evacuados com segurança. Pelo menos 19 pessoas receberam atendimento por inalação de fumaça e foram acompanhadas. Não houve registro de pessoas feridas pelas chamas com queimaduras, avançou a organização do evento. Como medida preventiva, as autoridades brasileiras e a organização da COP30 fecharam temporariamente a Zona Azul para avaliação de segurança. Até a noite de ontem, não havia previsão de sessões plenárias e a organização informou que, caso ocorressem, as reuniões seriam apenas para continuar consultas de grupos interrompidas pelo incidente. Taina Mansani, de Belém, para a DW.
Entretanto, o número de pessoas assistidas foi atualizado para 21 pelo Ministério da Saúde do país, que afirma não haver registro de queimados. O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas da Ucrânia garantiu que a cidade de Kupiansk, na província de Kharkiv, continua sob controle ucraniano, desmentindo o anúncio da Rússia sobre a sua captura. O comando ucraniano classificou as alegações como falsas e afirmou que têm como único objetivo encobrir as pesadas perdas sofridas pelo exército russo. Entretanto, pelo menos 5 pessoas morreram e várias ficaram feridas num ataque russo na noite de quinta-feira em Zaporizhia, no sul da Ucrânia.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, o esquema de Nyonga continua a gerar indignação face às denúncias de irregularidades e às promessas do governo. Perguntamos como devem os implicados ser responsabilizados. Ali de Alifac diz novela com o mesmo capítulo. Rosário da Historicidade Netepa comenta: não haverá responsabilização destes nyonguistas porque os mesmos são membros séniores do governo moçambicano, liderado por Frelimo, onde comem, limpam as suas bocas e calam. Benique Salat escreve: será muito difícil o nosso belo Moçambique sair desta situação enquanto eles são os pioneiros desta ação. Em nenhum momento tu podes deixar o gato a controlar o peixe. É o ponto final na emissão desta manhã de sexta-feira, 21 de novembro. Obrigada pela sua companhia. Bom dia e bom fim de semana.